Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Começa o debate. Vocês notaram nessa chamada que tem um pedacinho de um discurso que é de uma autoridade do Ministério da Saúde. Não o ministro, é o adjunto dele. E essa reunião foi feita com o pessoal da área de saúde, me parece que em Brasília ou São Paulo, mas ele não conseguiu terminar a reunião de tanta vaia que recebeu. Eu digo, poxa vida, é o clima do momento mesmo, ou o que vem por aí não vai satisfazer? Doutor Guilherme, o que é que o SUS, ele mesmo diz, o SUS presta um grande serviço, é um dos melhores do mundo, mas tem que melhorar muito, e tem.
Meus amigos, Geraldo, Jailson, João Veiga, esse assunto a gente tem debatido aqui incontáveis vezes. Uhum. É preciso que se tenha uma ideia de que todo o sistema brasileiro está errado no seguinte sentido. Nós pegamos um detalhe e queremos resolver a questão saúde dentro de um contexto isolado. O que é que a gente tem? A gente tem num país onde as primeiras noções de luta com saúde vieram com a pressão do Estado no sentido de vacinar o povo no ano de 1904, numa ação violenta do Estado, que era correta, mas de maneira que conduzida equivocada, porque na verdade não é nem visar beneficiar a população, beneficiava acima de tudo a economia, porque o Porto do Rio de Janeiro estava sendo invalidado por conta da febre amarela, da peste bubônica e da varíola, e que precisava de uma vacinação, e veio então a desocupação do centro do Rio de Janeiro. Depois você avança, a primeira noção de previdência no Brasil vem no ano de 1923, na lei Eloy Chaves, que cria a primeira noção de previdência no Brasil. Depois surge em termos de defesa do trabalhador, depois da Revolução de 30, vem o salário mínimo, vem as conquistas sociais. E que a gente vai chegando até que chegamos no processo da Constituinte de 85, e quando a gente então cria-se o Sistema Único de Saúde, e que foi um pleito, e é importante que se coloque, foi uma articulação da sociedade, uma negociação dentro do Congresso, mas muito além da conquista da sociedade, porque a sociedade brasileira nunca se mobilizou corretamente querendo uma luta pela saúde. Nunca. Isso nunca foi um pleito que chegasse no povão. Foi muito mais um movimento conquistado. Criamos o Sistema Único de Saúde. Mas o Sistema Único de Saúde, para funcionar como o Brasil tinha previsto, tivemos que ter pensado e reformulado a formação dos profissionais de saúde. Nós criamos as escolas médicas no Brasil, no modelo que veio a partir dos anos 1920, 1930, a formação dos estudantes na área de saúde, sempre dentro dos hospitais universitários. Não houve a visão de querer formar os profissionais na comunidade, que as doenças vinham da comunidade. A luta, por que é que o médico de saúde da família, o Brasil tem uma dificuldade enorme? Embora você esteja até esses últimos dados aqui, a gente pode até dizer que estamos avançando um pouco. Porque não formamos esses profissionais, porque não houve interesse da sociedade em formar. Cuba, por exemplo, quando é tido como exemplo os médicos cubanos, porque a partir do ano de 1960, quando houve a mudança na sociedade cubana, houve uma mudança na formação do tipo de médico e ele então e de todos os outros profissionais de saúde. O que é que nós temos hoje aqui no Brasil? Uma política, por exemplo, essa política de saúde da família foi implantada, os primeiros passos, nos anos 80, ainda nos anos 80, na cidade de Niterói, quando naquela época houve uma conquista e as primeiras experiências em médico de saúde da família. Isso foi adotado como um modelo que vinha num crescente. Vínhamos num crescente nesse modelo e, infelizmente, e aí é que a gente tem que parar um pouco para refletir. Quando nós tivemos os avanços que vinham na sociedade brasileira, que vinha do governo Fernando Henrique e chega no governo Lula, nós tínhamos um avanço que vinha desde Itamar em termos de saúde pública, prestigiando o que foi os agentes comunitários de saúde, depois a saúde da família. Quando a gente chega ali, no início do governo Lula, era um momento de dar continuidade a esse processo. Isso aí não ocorreu. Infelizmente não ocorreu. Se criou então uma ideia de que era dentro das unidades só, e que é uma coisa importante que foram criadas as UPAs, as unidades de pronto atendimento, mas esqueceu-se desse processo de saúde da família. Quando então, já no fim do governo, meados do governo Dilma, se descobre então e vem aquela solução de buscar os médicos cubanos. Os médicos cubanos, os profissionais de saúde de Cuba, eu diria, vieram para cá, eles têm a formação de lidar com a comunidade. Foi uma medida, do ponto de vista, não precisava ter visto isso, rompendo com todas as estruturas, e aí houve a questão política envolvendo. Hoje, nós estamos querendo ter um retrocesso, mas, de qualquer forma, é um avanço no seguinte sentido. A gente tem que reconhecer que o governo agora, quando cria, de qualquer forma, um modelo de médico de saúde da família estatutário, é um passo que não é ainda o desejado. Mas nós só mudaremos isso. Só teremos a saúde pública, primeiro com profissionais formados, na hora que mudarmos o modelo das escolas médicas, e que acabemos com outro detalhe. Existe uma limitação de atos que poderiam ser feitos por outros profissionais de saúde que são impeditivos. A tecnologia veio para ser usada, mas nós poderíamos usar muito mais a mão de obra do enfermeiro, a mão de obra principalmente do enfermeiro, e que nós teríamos um engrandecimento na nossa vida profissional. O financiamento da saúde é exatamente ele, será sempre deficitário. Porque os progressos para cuidar da vida, os progressos que levam a tecnologia de ponta, que todo mundo quer consumir, e é impossível, não há modelo econômico que consuma a tecnologia de ponta, ela é o Estado, como instituição mundial, não consegue dar conta disso. Uhum. Então, ou você cria a noção de que saúde se obtém dentro de hospital, uma parte, mas a principal saúde está onde? No saneamento básico, está no cuidado do meio ambiente, está na preservação ambiental, está na formação de profissionais que cuidem do seu dia a dia. É por aí que a gente vai mudar. Enquanto nós não tivermos um sistema de saúde organizado com a prioridade para atenção, mas atenção básica, ela não dá esse prestígio todo. A culpa também, eu diria, que não somos só de nós aqui. A culpa principal vem da população usuária, que nunca pleiteou, nem nunca pressionou, nem nunca exigiu. Vem aí para o ano uma eleição municipal. É chegado o momento de se cobrar efetivamente recursos, mas ideias que de fato mostre que tenha começo, meio e fim.
Uhum. Doutor Jair, o senhor é o secretário de saúde da Prefeitura do Recife. Estou vendo aí dos seus papéis cheios de marquinhas verdes. O marquinha verde é para dizer que está tudo bem, ou para chamar a atenção de outros problemas?
São marquinhas amarelas, Geraldo. É um prazer aqui estar com uhum. você. É um grande comunicador aqui do nosso estado, da nossa região. Privilégio aqui de ter ouvido uma aula do Dr. Guilherme Robalinho, já começando aqui esse debate, com o João Veiga, amigo, que está aqui presente também. Essas anotações são um pouco reflexo da nossa preocupação com o momento que vivemos. Eu acho que o Dr. Guilherme faz um retrospecto de como era a saúde pública, como foi desenvolvendo a saúde pública do Brasil, lembrando que antes da sistematização do Sistema Único Brasileiro, do Sistema Único de Saúde, o tão criticado, muitas vezes criticado, o SUS, nós tínhamos brasileiros divididos em duas categorias, né, de indigentes e de segurados, através do sistema do antigo INAMPS, por exemplo. Então, tinham acesso, era limitado, e o sistema veio para que pudéssemos hoje, num sistema relativamente jovem, Geraldo, tem aí 30 anos de sua estruturação constitucional, 31 anos, então vivemos muitos desafios, mas as vaias a que você se referiu, elas representam uma preocupação forte no seguinte sentido. Primeiro, que nós estamos vivendo num momento em que, na medida em que aceitamos que há um problema de financiamento histórico e crônico, nós também também estamos vivendo um momento em que este financiamento está constitucionalmente congelado pelos próximos 20 anos, o que retirará desse sistema, que já é, deficitário do ponto de vista do seu financiamento, recursos da ordem de bilhões e bilhões de reais. Então, esse é um primeiro aspecto. A partir desse aspecto, então, a conta vai ficando cada vez mais apertada e é óbvio que sacrifícios vão ser feitos e, certamente, com o custo de serviço para a população. Por mais que se inverta a lógica e se invista mais na saúde, na atenção básica, que está tudo correto o que o Dr. Guilherme falou, há uma necessidade também de alguma incorporação tecnológica. Então, é importante que a gente possa falar do sistema como um todo, né? Entender como um grande bem da população e do país, um sistema que precisa ser defendido. Na medida em que há notícias ou apontamentos que estão direcionados a retrocessos, em alguns exemplos, políticas específicas, né? Falar da redução de preço de cigarro como uma estratégia para coibir lá sob a crença de que vai ajudar a diminuir
sonegação
de impostos, né? E todo mundo, o mundo inteiro reconhece que ao diminuir o preço do cigarro, aumenta o consumo, e Recife, que hoje é uma das capitais onde menos se fuma do Brasil, tem aí ameaçado uma política importante.
O que fala o contrabando de cigarro.
Da questão do contrabando, isso.
Diminuiria
eventualmente o contrabando. Veja que prioridades nós estamos discutindo. É o contrabando que é um problema ou é a saúde de milhões de pessoas? O cigarro é o único produto legitimamente vendido, quer dizer, legalmente vendido, que mata metade dos seus usuários, assim são dados da Organização Mundial de Saúde. Outro exemplo, aqui está aqui João Veiga, que coordena uma ação importante na questão das vítimas de acidente de trânsito. As falas do governo atual sobre uso, sobre leis de trânsito, flexibilização de leis de trânsito, deixar de fazer controle de velocidade, as cadeirinhas de crianças, coisas que às vezes pontualmente vão jogando e aumentando o grau de pressão num sistema que está ávido por participar desse debate. Então, a Conferência Nacional de Saúde está acontecendo esse ano, e a conferência que é a 16ª Conferência Nacional de Saúde, e ela foi um marco lá na origem do SUS, e grande parte do SUS que temos hoje é objeto desta luta. Então, nós estamos num momento beligerante no sentido das colocações, mas, de certa maneira, há uma reação de uma preocupação concreta sobre a linguagem, por exemplo, do que está colocado, e evidências práticas, objetivas de financiamento. Uhum. Outro dado importante, que ao longo dos últimos anos, e não é uma questão do governo atual, nós tivemos uma redução da participação federal do financiamento do SUS, né, de 70% para 40% do financiamento, onerando estados e municípios de maneira desproporcional, Geraldo. E hoje, a Constituição coloca em 15% o limite mínimo constitucional de gasto de investimento em saúde, né? Recife está acima de 20%, a maioria dos municípios brasileiros acima de 20%, alguns acima de 30%, porque há uma desobrigação progressiva do ente que mais recolhe impostos no país. Então, nós precisamos fazer esse debate de maneira que saúde queremos para o Brasil e que preço estamos dispostos a pagar por esse serviço.
O doutor João Veiga é hoje o herói do sertão.
É?
Mas
nunca fui herói
nada. Fez história aqui no Hospital da Restauração e é um especialista em SUS. Em todos esses debates, ele sempre esteve presente e sempre contribuiu muito bem. Para gente que está aqui de fora, doutor João Veiga, o ministro da Saúde fala bem, tem boas colocações, é um médico com experiência, inclusive,
em gestão,
não é? Está preocupado, fala da questão da vacina, parece que vai conseguir, está tentando botar nos eixos. E essa é a história. O que esse gestor que ele indicou para essa palestra deixou claro é que eles estão querendo começar um debate agora para ver o que sobra desse debate para melhorar o SUS. O senhor que está vivendo o SUS nos mais recônditos pedaços do Estado, o que nos traz?
Ah, Geraldo, bom dia a vocês. É um prazer, né? Doutor Guilherme, devia pegar essa fala que ele fez agora e escrever. Uhum. E eu ficaria com isso para quando o cara já falar sobre isso, e dizer, olha, aqui o doutor Guilherme escreveu isso. Parabéns pelo esse resumo. E já isso, que é uma pessoa que fala isso extremamente bem. E eu estou aqui para falar desse meu jeito. Só agradecer ao pessoal do Sertão que eu estou indo para lá. Duas vezes por mês, passa a semana lá, em Afogados, em Serra Talhada, em Arco Verde e Caruaru. Agora, certo?
Essa é uma pergunta. Só graças ao SUS, quer dizer, esse SUS histórico que o doutor Guilherme fala, é que a gente está tendo um médico com os seus conhecimentos, com a sua competência, se deslocando daqui para lá. Isso não seria assim se o SUS não existisse.
É, veja só, eu fiz assim, quando eu me formei aqui, eu sou de sertão, eu disse, vou me embora. Rapaz, não vou embora não, porque todo mundo que se forma vai para o sertão. Eu vou treinar, eu vou me tornar um médico razoável para poder ir para o sertão. Aí depois de 30 anos de experiência eu fui para o sertão, e graças ao SUS, o ano passado só em Afogados, na região, nós fizemos 700 cirurgias, né? Eu fui para lá, eu com meu amigo Robério, nós fizemos 700 cirurgias. Nós estamos operando agora em Afogados só cirurgia de grande porte, tireoidectomia total, tumor de intestino, tumor de estômago. Nós estamos operando lá tudo isso, e graças ao SUS. Mas o grande problema do sistema de saúde, o doutor Guilherme já deu uma aula, já isso é uma pessoa que está 8 anos aí com isso e entende realmente disso, e hoje eu estou feliz demais, porque aqui eu só vou aprender. É a questão de nunca foi discutido de uma maneira correta os recursos para o sistema. O que é que existe? Existe a Seguridade Social, que está no artigo 194 da Constituição, que pega um bocado de impostos que nós pagamos, e esses impostos vão para a Seguridade Social, onde é dividido em Previdência, Assistência e Saúde. Então, quando eu vejo uma prefeitura ou um estado dizer, venha fazer cirurgia em Afogados de graça é Chico, venha fazer mamografia aqui no bairro de Casa Amarela de graça Chico, não tem nada de graça. Eu não estou indo para lá de graça não, como é que eu vou comer? Então, a minha ida para lá, eu além de gostar, porque eu volto para a minha terra, mas o SUS está me pagando e está gastando muito dinheiro com isso. Então, quando eu vejo ministro, estado e município falar alguma coisa de graça, eu já fico todo arrepiado, porque eu acho que não é nada de graça. E às vezes, assistência ao SUS é mais cara do que uma assistência privada. Aí a gente discute por quê. Então, essa Seguridade Social estava em xeque. Quando eu vi governadores, prefeitos, lideranças contra peremptoriamente a reforma da Previdência, eu dizia, esses caras, respeito todos eles, mas eu não estou entendendo a questão. A gente não tem dinheiro. A gente pega, o que é que fazia o Estado brasileiro? Pega assim, vamos fazer o orçamento para o SUS. Aí chegava, Geraldo, o máximo que nós gastamos nesses últimos 15 anos do orçamento do SUS foi 68%. O resto, estava no orçamento, nós não gastávamos. Esse dinheiro que sobrava do orçamento da SUS ia para o Ministério para o quê? Para ser revertido para os bancos. Ou seja, a gente não gastava com saúde. Nós, o último governo, 130 bilhões de reais. Nós não gastávamos esse dinheiro todo porque era contingenciado. E por que era contingenciado? Por causa da Previdência Social, que está na Seguridade Social. O rombo da Previdência é maior do que o orçamento do SUS. E as pessoas diziam aí, os grandes líderes intelectuais, inteligentes, muito mais inteligentes que eu, diziam que essa Previdência não era necessário fazer a reforma da Previdência. A irresponsabilidade que é isso. Hoje, Pernambuco, se não tivesse o rombo da Previdência de Pernambuco, Pernambuco podia investir em saúde e educação, o dobro que investe. O rombo da Previdência também afeta Pernambuco, São Paulo, afeta o Recife. Então, a Previdência Social, eu sempre digo, mas meu Deus, eles não estão entendendo que se a Previdência começar a dar esse rombo, da onde vai tirar esse dinheiro da Previdência? É da assistência e da saúde, porque existe uma cláusula, um artigo na Constituição, o artigo 194, que da onde tem que tirar esse dinheiro, ou é da Previdência, ou é da assistência, ou é da saúde. Se um está dando déficit, tem que sair de um desses dois, da assistência ou da saúde. Então, eu fiquei muito alegre quando veio essa reforma da Previdência. Aí sim, esse ministro atual, ele vai ter condições de ter isso mais claro. Olha, vem aqui R$100 para Seguridade Social. Para mim é uns R$40. E esse vai vir para mim, os R$40 vai vir para mim para eu gastar com a saúde, dentro da saúde, com alta complexidade, com atenção básica. Então, eu achei muito prudente esse ministro em esperar a reforma da Previdência para poder falar em qualquer coisa. Porque se você falasse sobre gasto em saúde, orçamento em saúde, investimento em saúde, sem resolver esse negócio da Previdência, era chute. era para assim, é para enganar quem lê a coisa superficial. Quando eu estava no Ministério, eu era do Fundo Nacional de Saúde. E a gente via. Como é que vai esse orçamento? Como é que um orçamento vem para a gente e a gente só começa a gastar ele em maio? E termina em novembro. Por quê? Porque o rombo da Previdência mensal e anual consumia todo o dinheiro da Seguridade Social. O governo tinha que fazer o quê? Aumentar mais impostos para cobrir o rombo da Seguridade Social que estava indo pelo ralo por causa da Previdência. Agora sim, eu conheço o senhor Mandetta como médico. Ele me parece, às vezes que eu tive com ele, é uma pessoa correta, de bem, que está querendo fazer alguma coisa por esse país. Ele toca em pontos que muitas vezes as pessoas não querem, mas é falar sobre os planos de saúde. Plano de saúde é uma coisa que ajuda também o SUS. Se você desarticular os planos de saúde, joga uma população para o SUS que ela não pode sustentar. Então, plano de saúde é uma coisa que deve ser discutida pela Agência Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde. A gente não pode pensar que todo plano é ter o plano de saúde como inimigo nosso. A gente não é assim. Então, eu acho que a conversa agora vai para o plano real. O que nós temos? Nós tínhamos um rombo, um rombo que estava levando todo o dinheiro, certo? Da assistência e da saúde, e agora com essa reforma, nós vamos poder sentar e fazer grandes mudanças no SUS, que tem que ser feita. Agora, essa mudança do SUS tem que ser feita não só pelo Estado federal, mas pelos estados da nação e as prefeituras. E aonde é que eles vão começar a fazer isso? Quando eles se regulamentar, quando eles ajeitarem, quando eles ficarem organizados na Previdência Social, que isso é um problema do mundo todo. Ontem, uma grande autoridade europeia estava fazendo uma discussão para as grandes corporações do mundo, como Google, Amazon e outras, pagar uma seguridade social para os habitantes do planeta que vivessem na miséria. Então já existe um pensamento no mundo sobre essa seguridade social para ser pago não por governos pobres a povo pobre, mas sim para as grandes corporações como a Google e a Amazon, que eu já citei, e para ajeitar tudo isso e sobrar dinheiro, Geraldo, para você investir em tecnologia. Que muitas vezes esse investimento em tecnologia é muito mais por propaganda do que real, de que você... Será que isso era necessário mesmo? Certo? Então, o SUS, agora, pela primeira vez na minha vida, eu vejo... Vamos sentar agora e vamos ver. Da Seguridade Social, quanto é que vai dar para mim, o ministro vai dizer, e quanto é que eu vou gastar. Me dão 100 bilhões. Agora, você não pode gastar os 100 bilhões. Por quê? Porque está tendo um rombo todo mês da Previdência Social e você tem que deixar um pouquinho aí para se no fim do ano. Para no fim do ano, se não der certo, a gente vai pegar dinheiro seu. E por que tem que fazer isso? Porque senão... você vai ser botado para fora como a presidente foi botado para fora. Então eu acho que esse governo fez correto fazer isso, botar como prioridade regulamentar e ajeitar a Previdência Social, que vai afetar diretamente a gente que trabalha pelo SUS. Desculpe ser tão longo assim, mas foi mal.
A gente volta já para a segunda parte.
Rádio Jornal Pernambuco ao vivo.
Meus amigos vão ser mais econômicos nas falas para todo mundo participar mais. Mas, doutor Guilherme, o senhor chegou a sugerir que teríamos que fazer um debate sobre economia na saúde.
Isso.
O economia na saúde não é deixar de botar o remédio para as pessoas, não.
Pelo contrário.
Fazer gerar recursos para se gastar com a
Exatamente.
Saúde.
Exatamente. Vou contar só duas histórias bem simples. Veja os acidentes de moto. E João está aqui, que administra isso muito bem no Brasil. O Brasil tem essa grande quantidade de moto, e moto é relativamente barato, porque as motos brasileiras são fabricadas no Amazonas, na Zona Franca, com incentivo fiscal. Ou seja, não se paga imposto suficiente para a fabricação de motos. Então, eu fabrico moto que deveria ser limitada ao máximo 60 quilômetros, por exemplo, eu já reduziria os acidentes de motos em mais de 50%. Então, eu não faço isso, eu libero motos poderosas, vendo essa moto que, na verdade, vai para o Brasil todo como uma arma para o trabalhador que não tem transporte coletivo. E ele querendo sobreviver, vai numa velocidade que não deve, termina falecendo ou então acidentado nos hospitais. Como é que eu dou incentivo fiscal para a fabricação de uma coisa que é uma arma que está me levando? Eu tinha que ter uma política correta. Outra coisa, não existe nada de graça. Fujam dessas campanhas que vocês verificam. Ah, fulaninho, doutor fulano é muito bom, que me operou. Ninguém opera de graça. Todo mundo, aquilo foi pago pelos seus impostos. Acabar com essa ideia de que existe essa dádiva. Saúde é um direito, e tudo aquilo que você tem num posto de saúde, você pagou no seu imposto, comprando uma caixa de fósforo, comprando uma vela para acender na sua casa, comprando a sua comida, quer dizer, então o seu tecido para a sua roupa. Nada é de graça. Então, fuja dessa campanha do favor, é um direito. Então, a consciência política é preciso que as pessoas tenham para fortalecer, e a discussão para a questão da saúde tem que ser levada em conta. Absorver tecnologia. A tecnologia veio aí para se beneficiar. Todo mundo hoje tem um celular. O celular é um instrumento hoje, é quase que um lápis na mão de uma pessoa. Nós precisamos usar a tecnologia da informação, levar as informações, utilizar isso de maneira de que absorver uma atenção básica, montada com a tecnologia adequada e discutindo com a sociedade o financiamento da saúde. Aí nós podemos mudar esse modelo.
Doutor Jefferson, tem médicos que conversam comigo, eu tenho muitos amigos médicos, e o que eles dizem que é uma coisa do momento é, por exemplo, o paciente sugerindo a ele para adiar a cirurgia, porque o doutor João Veiga falou aqui há pouco do plano de saúde, mas a crise não está deixando ele pagar o plano de saúde. Ele queria se operar, vamos dizer, em abril, em setembro, puxa para agosto, porque em setembro ele não terá mais plano de saúde. Está de ladeira abaixo esse negócio. Quer dizer, evidentemente, se já está sobrecarregado o seu hospitalzinho, ele vai ser cada vez mais sobrecarregado. Fazer o quê?
Esse é o debate que nós precisamos fazer na sociedade, porque nós temos uma conta da ANS que estima para Recife, Geraldo, que tem 1.650.000 habitantes, que de 2014 para cá, 100 mil recifenses perderam o plano de saúde que tinham porque estava vinculado ao emprego.
100 mil
recifenses. Então, essa é a conta que se faz. Isso significa que alguém, o gerador de renda principal da família, perdeu o emprego, e os planos de saúde daquela família que estavam dependentes deste indivíduo passaram a não existir mais. Isso significa, na prática, que as consequências da crise colocaram 100 mil novos usuários exclusivos do SUS nas portas dos nossos serviços de saúde da cidade do Recife. E aí, esse debate, voltando aqui um pouco do que João falava em relação à reforma da Previdência, eu acho que a grande discussão nacional não é sobre necessidade ou não de fazer a reforma, mas é como é que se divide a conta, né? Então, há uma grande resistência e um debate importante de que a grande parte dessa conta está exatamente sendo paga pelas pessoas mais pobres, que têm maior necessidade, são mais vulneráveis, têm maior necessidade. Então, que país solidário é esse em que são exatamente as pessoas mais pobres? E aí a gente está falando de propostas de diminuição do benefício de prestação continuada, enfim, de uma conta que é paga desigualmente para quem já é desigual. Então, isso não me parece justo. E tem aí um dado importante também, eu queria falar de alguns números, que eu acho que se a gente encara saúde como gasto, a gente já parte de um pressuposto equivocado. Como é que a gente pode querer um país produtivo, economicamente desenvolvido, né, se não tiver um insumo básico que é a saúde das pessoas? Então, a reflexo da saúde das pessoas na produção, na produtividade, na qualidade de vida, na própria longevidade, no consumo de bens e serviços. Então, a saúde hoje no Brasil, ela representa 10% dos postos formais de trabalho qualificado. 9 milhões e meio de brasileiros trabalham na área de saúde. Isso representa 8,5% do PIB. Agora, pegue toda o superávit, por exemplo, da indústria pecuária da região centro-oeste, que é uma indústria pujante, coloca o Brasil numa área de desenvolvimento importante, né, do ponto de vista econômico, o superávit da venda desses produtos. Pegue todo esse superávit e neutralize, porque o nosso déficit tecnológico, por exemplo, na saúde, é da ordem de mais de 10 bilhões de dólares ao ano. Ou seja, o Brasil importa, consome produto tecnológico para fazer uso aqui no país, e isso faz com que haja essa evasão de divisas. E aí, mais uma vez, a gente se surpreende quando há um movimento de diminuição de recursos para ciência e tecnologia no Brasil. Exemplo concreto, eu estive no Ministério da Saúde dirigindo o Departamento de Ciência e Tecnologia. Nosso orçamento lá era de 60 milhões de reais ao ano, e quando eu saí deixei com 100 milhões de reais ao ano. E quando vinham me dizer, olha, mas como o dinheirinho do SUS vai pagar projeto de pesquisa, eu dava uma resposta. 100 milhões de reais ao ano corresponde a 1/5 de tudo que o Ministério da Saúde gasta para comprar um único medicamento, que é o anticorpo monoclonal, para 1.500 brasileiros com artrite reumatoide. Então, ou a gente repensa isso, e a política da austeridade ela faz mal no médio e longo prazo na saúde, né? Saúde, educação, ciência e tecnologia, se não são poupadas das políticas de austeridade, o preço vai sair muito mais caro daqui a poucos anos, seja na balança comercial econômica brasileira, seja na condição de vida dos brasileiros, que vai estar pior e vão exigir mais custos, mais gastos para poder dar conta disso.
Esse debate que a gente faz há tanto tempo, a impressão que me dá é que já houve um tempo que, quando a gente falava, por exemplo, de Lafep, a gente falava de muito mais produto, de uma intenção, inclusive, de jogar ele para frente para ele fabricar mais. Eu tenho escutado falar pouco do Lafep.
Está parado, veja bem, porque houve aí, havia necessidade, havia uma política de parceria com os laboratórios privados de repassar a tecnologia. E aí houve alguns equívocos, ocorreram alguns equívocos. Por exemplo, você, quando precisa repassar uma tecnologia, você tem que ter certeza que eu tenho interesse daquela tecnologia, porque ela vai durar muitos anos ainda com utilidade. Houve alguns convênios, alguns contratos, que quando repassavam a tecnologia para fabricar um medicamento, aquele medicamento já estava superado o seu uso, porque já surgiu um outro melhor e ele não tinha mais nenhum sentido. Então, houve alguns equívocos, quer dizer, você precisa ter uma política de ciência e tecnologia, ter que ter os laboratórios estatais, deveriam existir como controle de qualidade, fabricando aquilo que de ponta que o Brasil precisa. Se nós temos uma economia capitalista, aquela fase da necessidade, por exemplo, de farmácias que o Lafep criou, deixou de ser necessário na hora em que o governo que se seguiu criou a farmácia popular. Então, as próprias são avanços que iriam ocorrendo. Houve um retrocesso nesse sentido de você não desenvolver a ciência e tecnologia naquilo que havia interesse. Por exemplo, coisa exitosa, o Instituto Butantan, a Fiocruz, o nosso Lafep, infelizmente, houve aquele avanço tecnológico na nossa longínqua época, onde houve a modernização com dois equipamentos, depois ele parou. Então, uma política que ele não se desenvolveu e, por isso, ele está hoje meio sem novidades
meia
a
boca,
apresentar.
Né?
Eu não estou ao par do que está acontecendo.
O que eu acho interessante, infelizmente a gente vai ter que para debater, se tá esse caos que está havendo agora, e a população respondeu esse caos votando contra quem passou 16 anos e que não fez tudo isso, não deu dinheiro à ciência, não deu dinheiro à coisa. Olha, entre o orçamento do governo Lula, 8 anos, e o que foi gasto, foi tirado da saúde 100 bilhões de reais em 8 anos. Deixa eu terminar. Então, eu acho o seguinte, que é muito interessante, e nós agora, as pessoas estão se pegando a detalhes, quando havia uma trava no olho de todo mundo, aonde não se investiu para ter um centro de hematologia que já devia estar pronto há muito tempo, que ia poupar bilhões para o país. Em 16 anos não foi feito esse centro de oncologia que está sendo inaugurado hoje. A Previdência Social, muitas coisas da Previdência Social ontem foram resolvidas, que não é essa coisa ruim. Então, isso aí vai sobrecarregar mais o pobre. Ontem, os deputados foram lá e deram resposta a cada um desses itens. Tem muita fala que é fala para a população que não é verdade. Muita coisa ontem foi corrigida. Inclusive, que vai ganhar R$400, não vai mais, que foi corrigida ontem, que vai ser ganho.
Estava na proposta, né, Vigui?
Foi derrubado, mas estava na proposta. Eu sei, mas foi derrubado. A gente não pode dizer, você não pode dizer que a nova Previdência vai pagar R$400 a uma pessoa, não vai pagar mais. Foi a prova, os deputados foram lá, disse, o governo não pode ser assim, e o governo teve que ceder. Mas, então, a gente tem que falar a verdade. E por que nesses 16 anos não melhoraram a tecnologia, não deram bilhões à ciência e tecnologia para fazer as coisas? Fizeram um projeto Ciência Sem Fronteira, onde não tinha nenhum follow-up. O estudante ia para a Inglaterra, voltava e não dizia nada. Ele não fazia um relatório, ele não dizia nada. Foram bilhões gastos com isso. Então, a gente tem que fazer o seguinte. Tem que mudar, tem. E a população do Brasil, 54 milhões, bateu a mão e disse, vamos mudar. E eu não vou estar dizendo que eu concordo com esse... Eu não sou 100% concordante desse atual momento político que o Brasil hoje tem. Hoje o Brasil é governado pela direita, e a direita mesmo, como o Chile foi depois de Pinochet, como a Inglaterra foi, como os Estados Unidos, que estava morrendo nos anos 80, Ronald Reagan entrou e melhorou. Não, nem eu sou isso. Mas a população brasileira, depois de 16 anos de conversa e de que vai fazer, que o Brasil tinha 4 milhões de crianças na rua, depois que o Brasil viu isso, o Brasil resolveu mudar. E nós estamos mudando. O ministro da Saúde, eu tive relação com ele, assim, quando a gente foi no programa Mais Médico, que ele era contra, como eu era contra do jeito que foi implantado, onde botou um bocado de faculdade de medicina, passou, pagou. Você imagina que tem gente entrando na faculdade de medicina do Brasil, acertando, das 100 questões, acertando 20, tirando 2 e entra na faculdade de medicina. Aí ele era contra isso e eu também era, e as pessoas sabiam que isso não podia ser. Eles estão conversando, a ciência e tecnologia está conversando isso de uma maneira correta. Quem está lá entende disso. O Mandetta, eu espero, tanto é que ele não tirou muita gente, não. Muita gente do Ministério da Saúde, amigos meus do Ministério da Saúde, que tem posicionamento político diametralmente, está lá e mandando. Então quer dizer que não é essa coisa que está aí, não. E a Previdência Social, leiam mais. E ontem, se vocês quiserem, façam um resumozinho o que aconteceu ontem de madrugada, hoje de madrugada. Muita coisa que estava se falando. Por que vai morrer de fome? Nada, o cara disse, não vai. Aí, então, tanto é que o discurso dessa ser contra a Previdência, que no começo as pessoas eram contra assim, nem Previdência não existe, tinha gente que veio aqui no seu debate dizer que nem déficit existia, que isso era um déficit fictício, criado. Teve gente que veio aqui no seu debate e escreveu em Folha de São Paulo dizendo isso, que era um déficit contábil, não um déficit real. Então, eu acho que chegou a hora da gente conversar, todo mundo. Essa ideia que o Ministério da Saúde tem de convocar os secretários, que eu acho as pessoas mais importantes para mim, é o secretário de saúde do município. Esse é que leva a porrada. O doutor Reis passar num canto assim, o cabo ainda pega aí, doutor, vem aqui, ó, tá faltando.
Porque por mais que a gente, eu tive lá, porque por mais que o secretário municipal de saúde faça, é pouco.
É pouco.
Porque a gente tem que ter consciência, e quando a gente chega, a população quer mais, ela tem razão de pedir.
Reclamando que eu chamei os seus hospitaizinhos, mas foi tão carinhoso.
Carinhoso,
e como dúvida. É que estão os hospitais da prefeitura, então, já que a gente talvez não tenha tempo para falar de muito mais coisa.
Não, eu acho que sim. Eu, Geraldo, brinquei com você que você falou de hospitalzinho, mas a gente hoje tem o melhor hospital materno-infantil da região, talvez, né? Público e privado. O Hospital da Mulher hoje é reconhecido como um serviço de alta qualidade. Agora, em setembro, vai passar a atender a sua vocação original, que é atender pacientes de alto risco. Vamos abrir UTI da mulher, UTI das crianças, unidade de cuidados intermediários, enfim, toda a área de alto risco vai abrir agora em setembro. Nós temos a expectativa de poder entregar, o prefeito Geraldo Júlio entregar até o final da sua gestão, o Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa, que é um hospital voltado para um público. E aí a gente entende que todo hospital precisa estar preparado para atender melhor a pessoa idosa. Mas tem que ter um centro de referência que possa, inclusive, ajudar a tratar das demais pessoas. Então, e isso para falar do investimento de 200 milhões de reais que tem sido feito na saúde do Recife, a despeito das dificuldades, com um investimento importante na atenção básica, na expansão das equipes, na qualificação das unidades, na tentar superar aquele modelo da casinha alugada, que era um posto de saúde, em unidades que são construídas para tal. Então, as lupinhas da gestão do prefeito Geraldo Júlio vêm no sentido de qualificar esse atendimento. Então, a gente acha que os desafios são grandes, os municípios têm procurado fazer a sua parte. Veiga dizia que o secretário municipal é um sujeito importante desse processo. Recife já está gastando ou investindo mais de 20% do seu orçamento municipal com saúde. Estamos aí num caminho tentando superar as dificuldades.
Doutor Guilherme, Hemobras, paramos de falar dela porque está tudo certo?
Ah, não.
Ou porque não adianta falar?
Veja bem, a Hemobras é uma das coisas negativas que a gente teve de conquista em Pernambuco e não foi para frente. e não foi para frente. E realmente é preciso, de se você vai ao Tribunal de Contas da União, você vai encontrar lá as coisas levantadas. O Ministério da Saúde também fez um levantamento, houve muita coisa equivocada aqui, precisava de uma ação, e que é isso que a gente tem que brigar politicamente, para quê? Se houve erros, penalize e vá, entregue o processo a quem for, mas temos que continuar com este equipamento.
Destravar, né, doutor Guilherme? Foi... Porque assim, o que é como se erro ali na, é meu braço, está parada e a gente está perdendo milhões de dólares.
Já foram gastos ali até hoje 850 milhões de reais, quase um bilhão de reais está enterrado em Goiânia até agora. Não,
e fora o que a gente está gastando, importando coisa.
Então é preciso, se houve equívoco, corrija, penalize. Agora, aquilo foi uma conquista de Pernambuco, uma luta de gerações, consolidada na época da transição entre Fernando Henrique e Lula. Foi aquela luta que a gente teve, que foi continuada e garantida. Eu me lembro que foi a única coisa que Lula prometeu, que Jarbas pediu a Lula quando passou de governo, que Jarbas tinha sido contra Lula, Lula foi eleito e garantiu. Enfim, isso precisa ser destravado. Agora, eu só queria lembrar de que eu queria fazer agora, falar um pouco o seguinte. Eu me orgulho muito dos anos que eu fui da Secretaria de Saúde do Recife. Hoje, Jailson vai estar me passando, porque eu passei 6 anos lá, ele já vai com mais do que isso. Agora, nós fomos de uma época onde eu me orgulho o seguinte, de que nós passamos houve fatos marcantes na saúde pública do Brasil naquela época. Houve a quebra de patente. Foi uma das coisas mais importantes e corajosas que a gente tem que reconhecer. Não é porque seja meu amigo dileto, mas o Zé Serra, não. Teve a coragem de enfrentar grupos e quebrou a patente. Implantar os genéricos de fato. Hoje todo mundo no Brasil sabe as vantagens do genérico. Não foi fácil.
Vacinação
não foi fácil.
Universal,
não foi idoso. Fácil. A outra coisa, outra coisa que eu me orgulho profundamente foi quando a gente teve aqui a visita. Quando veio aqui o doutor Adib Jatene reconheceu a política dos agentes comunitários de saúde do Recife, a saúde da família que a gente estava implantando, e esse modelo foi avantajado e correu durante todo o governo.
Dê um minutinho a João Vega para ele falar do mestre Vitalino, que é o sírio-libanês de Caruaru.
O mestre Vitalino realmente é um hospital de alta complexidade especial.
Ele, nosso Gil, né?
Gil, doutor Gil é o presidente da OS, né? O mestre Vitalino, ele é um hospital de alta resolução em neurologia, cardiologia e cirurgia geral. E agora abrimos lá oncologia, através da a chefe lá, a doutora Guaceira, que é a nossa médica que coordena. Então a gente está fazendo um grande esforço. Inclusive, existe um pensamento da Secretaria de Saúde, do doutor André, de a gente começar lá, fazer a parte de transplante renal, botar um serviço de nefrologia lá. E realmente o mestre Vitalino é um hospital que fez a diferença, certo? Com os médicos de Caruaru, que eu tenho muito orgulho de trabalhar lá. Então, a gente está expandindo o hospital. Aí precisa de verbas, que as verbas do Ministério da Saúde tem que entrar ali, já que é um hospital de alta complexidade, o Ministério tem a obrigação de fazer uma reposição rápida, certo? E a gente estamos agora recebendo todos os pacientes daquela região todinha, são mais de 2 milhões de habitantes, da oncologia, doutor Guilherme e Jair.
Parabéns, João.
Então é uma coisa importantíssima.
Tem gente no chão?
Tem jeito no chão, não.
Também, não tem, diga-se de passar, porque é correto, porque é um hospital que só recebe paciente encaminhado especificamente.
Não, tem emergência. Não, lá tem, deixa eu dizer, lá tem emergência de cirurgia de porta aberta, cardiologia de porta aberta e neurologia de porta aberta.
Uma coisa, quando a gente se critica o hospital que tem gente no chão, tem gente no chão porque o hospital público não fecha a porta.
Isso, a gente não fecha, não.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.